Olá, estamos começando mais uma edição do programa Humanidades, o ser humano em foco. Eu sou a Valéria Alves e estamos aqui hoje com os nossos convidados Jefferson Ferro e Johnny Poncheck para falar sobre a comunicação e a ética no cotidiano. Tudo bom, Jefferson? Tudo bom, Johnny?
Tudo bem, Valéria. Boa tarde, Johnny.
Boa tarde, Jefferson.
Boa tarde. Obrigado por ter aceito, né, nosso convite para estar aqui hoje. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, falassem sobre o trabalho de vocês para os nossos ouvintes.
Fique à vontade, Johnny.
Pois não. Eu sou Johnny, assistente social, né, formada em serviço social. Também eu sou licenciada em pedagogia e fiz mestrado em educação. Atuei como assistente social na Prefeitura Municipal de Curitiba e também no Conselho Regional de Serviço Social. Atualmente não estou exercendo a profissão.
Eu sou o professor Jefferson Ferro, sou professor da Uninter já há 19 anos, né, desde 2001. Vou fazer 19 anos esse ano. Eu sou formado em letras e trabalho hoje bastante nos cursos de comunicação, publicidade, propaganda e jornalismo, também no portal de notícias Uninter Notícias, né? E também em outros cursos, como curso de serviço social e outras graduações aqui da Uninter.
Uhum. E como o nosso tema, então, é reforçando, né, a comunicação e a ética no cotidiano, para abrir nossa conversa, né, e contextualizar o tema para quem está ouvindo, o que é ética e por que ela é tão importante para a comunicação no nosso dia a dia?
Então, a ética, ela permeia a ação humana, né? Ela é parte da filosofia que analisa a ação do ser humano, né, a sua ação prática. Né, ela estuda, ela reflete sobre que parâmetros tais práticas acontecem no cotidiano. Portanto, ela é importante no dia a dia.
E a gente pode pensar, né, a ética a partir da lógica profissional, né, Johnny?
Sim.
Que cada profissão vai ter aí dentro do seu âmbito de atuação certas peculiaridades, né, as quais a ética responde, né? Ou tenta responder, né? Porque é sempre uma questão difícil. Não existem respostas perfeitas para os problemas éticos, né, Johnny?
Exato. Quando você aborda a ética dentro do âmbito profissional, né? As profissões regulamentadas, via de regra, elas possuem o seu código de ética, né? Esse código de ética, ele traz princípios fundamentais, né? Que a profissão, como um coletivo, vai exercer no seu dever ser, no seu agir profissional, né? E evidentemente que um código de ética, ele não traz só os princípios, ele traz princípios, ele traz os deveres, as obrigações, né? E os direitos dos profissionais, né? Então, falo agora, né, do código de ética dos assistentes sociais, que é voltado para um projeto de sociedade, né? Então, a gente chama dentro do exercício profissional projeto ético-político profissional. Então, os princípios que o código de ética dos assistentes sociais defende, eles estão concatenados aos princípios para uma outra sociedade, uma sociedade respeitosa, digna, mais humana, mais justa para todos. Né? Então, dentro do parâmetro profissional é isso, mas nós também temos uma ética social, digamos assim, né? Essa ética social, ela é justamente essa parte da filosofia que tem que analisar a ação do homem, né? Então, ela acaba verificando, analisando, refletindo as práticas, né, do cotidiano das pessoas.
Que é uma construção coletiva, né?
Exatamente.
Uma coisa da sociedade, né, Johnny? Quando a gente fala da questão da profissão, assim, nós que temos profissões que lidam muito com o público, né? O assistente social que está sempre lidando com o público e muitas vezes com as pessoas em condição de vulnerabilidade, né, Johnny? Você já percebe daí que tem uma série de aspectos, né, muito importantes para a ética pensar ali nessa relação com o ser humano, né? Na minha profissão, eu sou essencialmente professor, mas também comunicador, né? Pela minha ação aqui nos cursos de jornalismo e publicidade, no portal Uninter Notícias. E a gente pensa como é importante o cuidado com a informação, com a maneira como a gente divulga a informação, né? E como isso mudou muito recentemente na sociedade, né?
Uhum.
A Valéria, que é também jornalista, né, que trabalha com isso, sabe desses dilemas que a gente tem. Mas especificamente na questão do professor, eu estava até pensando agora que você estava falando, Johnny. numa questão que eu acho que é uma questão que está bem exposta na sociedade brasileira hoje, que é da postura do professor em sala de aula. Essa semana, né, até teve alguma notícia a respeito disso, de pais que processaram uma professora. Eu não lembro exatamente onde, não sei se a Val chegou a ver, se alguém viu essa notícia nos portais de notícia. Eu acho que foi em Santa Catarina, se não me engano, mas posso estar equivocado. Mas enfim, uma família que processou, né, uma professora que teria falado sobre questões de gênero em sala de aula. Esse processo foi para a justiça, né, e a notícia dizia que a professora ganhou, então agora ela pode inverter o processo, na verdade, processar os pais, pedindo um ressarcimento por danos morais. Então, isso é uma coisa recente, né, Johnny, que se colocou na sociedade, você também como pedagoga, de como que a profissão do professor está enfrentando certos dilemas éticos nesse mundo polarizado, né, Johnny? Como é que você vê isso?
Então, é aí que eu vejo a necessidade de uma ética refletindo essas ações, né? Porque muito de certos conteúdos que são apresentados, eles vêm envoltos às questões de juízos de valores, né? E esses juízos de valores advêm dos conceitos morais, né, da sociedade. E que a moral existe tanto quanto a ética na sociedade, né? Então, no caso específico, né, dos professores, e aí eu vejo que a discussão de gênero na educação, seja ela em qual dos níveis seja, né? Mas vamos pensar no caso concreto, a discussão de gênero está relacionada a um princípio que é o respeito à diversidade, né? E aí, essa discussão ligada aos direitos humanos, se ela é subtraída dos conteúdos educacionais, né? Da escola propriamente dita, seja ela, né, a escola formal, a educação formal, o que acontece? Por esse senso comum de juízo de valores, os professores estão sendo penalizados, né? E eu diria que é a falta de compreensão sobre determinado conteúdo, que é um conteúdo necessário na sociedade. Uhum. Porque o respeito à diversidade está posto. É necessário.
É um princípio, né?
É um princípio, né? E as pessoas são, elas são diferentes, né? Sim. Então, elas têm que ser respeitadas na sua singularidade, né? E, no entanto, o que nós vemos é uma inversão propriamente dita quando se penaliza um professor dessa natureza. E aí, assim, que nem você deu o exemplo, foi penalizado via um processo, mas existem outras formas,
exato,
né, em que o preconceito vem a violência que nós vemos na sociedade, e isso é um prejuízo muito grande ao ser humano como um todo, seja ele, né, aluno, professor, os próprios pais, né? Então, acho que a gente tem que analisar a situação dentro de um contexto, evidentemente, mas fez bem a professora de se defender no processo, porque esse é um conteúdo necessário, né, para uma sociedade que respeite o outro, que respeite o diferente.
A gente falou bastante aqui sobre a questão profissional, né? A questão do professor, a questão do jornalista, também dos profissionais de comunicação. A gente falou muito sobre a informação, né? Mas a informação, além dessas profissões, além do lado profissional, ela também está presente no nosso cotidiano. E hoje, como o Jefferson falou, mudou muito, né? Porque as pessoas hoje, não é mais só o profissional, assim, que é fonte de informação. Todo mundo compartilha informação o tempo todo, né? E eu queria saber, assim, colocando num caso recente, por exemplo, que é o coronavírus, que muita gente está comentando falando sobre, acaba gerando, né, várias informações ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E eu queria saber, assim, se o compartilhamento de informações sem ter o total conhecimento sobre isso, por exemplo, eu li muitas notícias sobre o coronavírus e eu tenho informação com base no que eu li. Se eu compartilhar informações sobre aquilo, qual cuidado que eu tenho que ter? Ser responsável nesse caso é ser ético? Como que eu posso compartilhar informações sem prejudicar alguém, sem que cause alguma reação negativa? Como que funciona essa questão daí?
Pois é, retomando aquilo que a gente falou, né, dessa mudança no cenário comunicacional, o que aconteceu, que foi basicamente o que aconteceu na última década, né, nos últimos 10 anos. Antigamente, né, até 20 anos atrás, as informações, elas tinham fonte, né? Grosso modo, né? Então, você tinha uma informação que era divulgada por um jornal, seja impresso, seja um veículo impresso, um veículo de televisão, e essa informação tinha um DNA, ela tinha um responsável legal por ela. Então, a pessoa que divulgava aquela informação responde perante a sociedade, né, pelo caráter daquela informação. Hoje em dia não mais. Hoje em dia a gente está imerso no mundo informacional, no universo de conteúdo, que muitas vezes, a maioria, talvez assim, proporcionalmente, a maior parte do conteúdo que é consumido pelas pessoas hoje é um conteúdo que não tem, não tem CPF, não tem CNPJ, né? É um conteúdo que ninguém é responsável legalmente por ele. Se estiver dizendo uma bobagem, ninguém vai ser punido por aquilo, né? E as pessoas, pessoas comuns que antes davam a sua opinião nos seus amigos, na mesa de bar, na mesa de jantar, hoje elas têm perfis nas redes sociais, todos nós temos. Uhum. Então, quando a gente publica uma opinião, uma informação, não é só, né, aquele meu universo microscópico ali das pessoas que me conhecem. Então, ela está sujeita a circular no mundo inteiro. Então, houve uma mudança absolutamente radical na economia da informação no mundo, com impactos profundos sobre a gestão dos problemas da sociedade, a política, e que a gente ainda não aprendeu como lidar e como estabelecer limites éticos e questões desse gênero, né? Uhum. E isso está muito evidente na arena política. Na, a questão específica do coronavírus, você imagine, Val, eu estava lendo hoje mesmo uma matéria da BBC, falando, tentando rastrear um mapa que foi divulgado, foi amplamente divulgado, inclusive por veículos internacionais, agências internacionais de mídia, que mostrava como o coronavírus teria se espalhado por 400 cidades ao redor do mundo. Então, era um mapa do globo, com umas linhas, né, indo de cidade para cidade e tal, em todos os continentes. E, na verdade, esse mapa era um mapa de linhas aéreas, que tinha sido publicado 5 anos antes, numa matéria completamente diferente. Só que, por algum motivo, esse mapa circulou como sendo um mapa indicando a circulação do coronavírus no mundo. Então, assim, imagine o prejuízo que isso pode causar para as pessoas, não só no sentido de um prejuízo psicológico, das pessoas ficarem em pânico e tal, mas até de financeiro e da sua vida, uma pessoa que estava planejando viajar, que cancela a viagem, e nós temos aí, né, a Olimpíada de Tóquio acontecendo aí muito próximo, sim, desse epicentro do coronavírus. Uhum. Então, existe assim, um impacto da circulação da informação é muito grande, né? A gente está até hoje debatendo os problemas que nós tivemos na eleição presidencial do Bolsonaro. Nos Estados Unidos estão debatendo os problemas na eleição, na última eleição presidencial, e já prevendo os próximos que virão esse ano. Então, é uma situação realmente muito complicada. Eu acho que nós, né, Johnny, que trabalhamos com o público, seja professor, jornalista ou assistente social, tem que refletir sobre o que ele diz, o que ele compartilha, né?
Sem dúvida, né? Sem dúvida. A responsabilidade nossa, né? Eu acho que é ético, social, com a comunidade, é parte disso, né? Então, assim, também gerar como é que prejuízos, né, à, uhum, comunidade, alarmando, né, sem contar essas outras consequências que você mesmo citou e que podem acontecer, uhum, fruto de uma informação equivocada, né? Então, a responsabilidade nossa com a comunidade, evidentemente, que é de repassar informações verídicas. E se não, se tenho dúvida e se não sei, ir buscar essa informação. Mas como você disse, vivemos um momento da informação, da era da informação, aos quatro cantos, né? Então, uma informação que hoje o local e o global estão muito próximos, porque é dinâmico, é muito rápido, né? Então, realmente, a preocupação ética é de se ter cuidado com as informações que se recebe e que se repassa, né? Uhum. Eu acredito que essa é a...
Mesmo no grupo da família, né, Johnny?
Sobretudo, né? Porque é os grupos que a gente mais acessa, família e amigos, né?
Sim,
então,
exato.
E dali, nós somos seres sociais, né? Temos, sim, uma rede muito grande e isso realmente, né, toma vulto rápido. Né?
Uhum. E esse exemplo também do coronavírus, ele é um bom exemplo para falar sobre como a ética é importante tanto no profissional, né? Para compartilhar as coisas verdadeiras, né? E também na pessoal, né? Porque depois que surgiu essa... as notícias, né, sobre o coronavírus, também surgiu uma onda de preconceito enorme, né, por conta da falta de informação, uhum, aqui. Então, é bastante importante, né, por isso ser responsável quanto quando não é na vida profissional e pessoal, né, no geral.
O que você falou, só para complementar, Iva, o que você falou, é, o impacto negativo, às vezes, ele é muito maior do que uma possível correção, né? Então, às vezes, você divulga uma informação falsa sobre alguém, sobre uma empresa, e você causa um impacto negativo que é muito perene, né, que mancha, que marca a vida dessa pessoa ou dessa instituição. Depois não adianta você corrigir, né, voltar atrás e dizer, ah, não, me equivoquei, porque o impacto já foi causado, né?
Sim.
Então, é, a responsabilidade, a informação, ela tem uma responsabilidade que as pessoas ainda não sabem usar, né?
É.
A gente ainda não aprendeu a ser responsável pelas informações que a gente divulga, às vezes até meio que automaticamente, né? Assim, como um reflexo da vida nas redes sociais de hoje.
É, e que nem você disse, né? Não basta fazer uma retratação, porque às vezes o número de pessoas que você atingiu com a informação numa possível retratação, você não atinge o mesmo número,
sim,
né? E aí o risco da informação é, ser socializado para um número muito maior.
É.
Né?
E de uma maneira, assim, bem específica, então, como que é agir de acordo com a ética e como que eu devo agir com a falta dela?
Então, é, do ponto de vista do exercício profissional, o agir ético, como eu já havia falado no início, ele tem princípios que você defende e que você também pratica, né? Então, não é só uma carta de princípios que estão lá, mas que de nada serve. Não, senão seria só uma carta de princípios, né? Para que esse princípio ele se torne real, ele seja concretizado na prática, você tem que exercitá-lo, vivenciá-lo, praticá-lo, né? Então, e essa é a diferença. Dentro de um código profissional, a falta ética, existem trâmites, né? Onde os conselhos profissionais recebem essas denúncias, fazem as suas análises, os seus enquadramentos e aí, havendo, né, sendo comprovado, porque tudo é dentro do processo, do devido trâmite do processo, havendo uma falta ética, existem as penalidades próprias do código de ética, né? Contudo, né, do âmbito mais geral, né, cai um pouco no que a gente estava falando, que daí não é necessariamente voltado, a questão da ética não se volta somente para o agir profissional, né? Dentro dos princípios que hoje estão postos, né, na sociedade contemporânea, depois de inúmeras situações vivenciadas, né, pelos trabalhadores na sociedade, pela humanidade propriamente dita, desde o pós-guerra, com todas aquelas atrocidades que aconteceram, houve uma análise crítica da ética, né? Quer dizer, você crítica sobre a ação humana. E essa análise crítica faz com que nós repensemos as nossas práticas.
É interessante que você falou, né, que existe realmente essa barreira bastante pragmática, né, presente na sociedade, que são os conselhos profissionais, né, o próprio Poder Judiciário, que está aí para tentar operar algumas... dentro de algumas ações que podem ferir a ética, né? E eu acabei de lembrar de um outro caso interessante que aconteceu essa semana, que aquele juiz famoso do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, se envolveu de uma maneira muito política com o presidente Jair Bolsonaro, foi recebê-lo no Rio de Janeiro, fez toda uma cobertura nas redes sociais da visita do presidente Bolsonaro, sendo que ele é um juiz, né? Ele está lá para ter isenção, para julgar casos, inclusive, né, que podem dizer respeito ao presidente ou pessoas próximas a ele. Isso causou um certo desconforto na magistratura e ele passou a ser investigado então pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, colocou lá, tomou uma medida, né, reagiu, tomou uma medida pedindo uma investigação a respeito do caráter daquelas atitudes dele de sair do seu posto de trabalho e acompanhar o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto, receber o presidente e ficar postando nas redes sociais, né, participou da inauguração de obra, uma coisa realmente muito estranha, né, as funções de um juiz. Mas acho que é isso. Então, além de ter essa questão legal mesmo, né, que as pessoas podem ser processadas por falhas éticas e podem, em última instância, até perder o seu registro profissional, né, Johnny?
A cassação é uma das penalidades, a maior delas, né?
A maior, né? No caso do jornalismo também, né, a pessoa pode, né, um jornalista, ele pode ser cassado, ele pode sofrer sanções, né, pelos conselhos de classe. Mas, de um modo geral, o que é mais importante é a reflexão da sociedade, né, a sociedade discutir, pensar até que ponto que esse comportamento, principalmente no caso de agentes públicos, né? Até que ponto esse comportamento é aceitável ou não é, por quê, né? Eu acho que o melhor caminho é a discussão honesta e aberta sobre essas questões, né, Johnny?
Seguindo alguns princípios, evidentemente, que o servidor público, ele tem princípios que também regem, né, ao seu estatuto. E evidentemente que dentro do âmbito profissional, da mesma forma, né? Mas na sociedade também está posta essa discussão, né, relacionada ao agir das pessoas, ao comportamento delas, né? Muitas vezes a ação, né, das pessoas, por detrás dessa ação, tem ali um projeto de sociedade que está sendo gestado ou está sendo reforçado, está sendo mantido, né? Então, a ética contribui nessa reflexão, né? Aquela ação, né, de A ou B, né, reforça que projeto de sociedade? O que está por trás dessa ação, né? Então,
bem.
Um pouco para refletir nesse sentido.
E a gente tem aqui uma pergunta na live da Mariana. Ela perguntou assim: pensando na sala de aula, como estabelecer uma relação ética entre os alunos e professores? Essa é a pergunta que ela deixou.
Interessante. O que a gente tem hoje, assim, que a gente tem visto na sociedade, né? Já que a gente está falando dessa discussão da sociedade, é justamente esse policiamento em relação a questões ideológicas, não é? É muito difícil, eu não sei se tem uma regra ou uma coisa que a gente possa dizer. Eu penso nisso também no meu exercício da profissão. Eu trabalho hoje exclusivamente com adultos, né? Em como a gente, de certa maneira, não que a gente se policie, não queria dizer isso no sentido negativo da coisa, mas no sentido da gente pensar, sim, até que ponto certas opiniões pessoais ou opiniões muito particulares são cabíveis ou não em sala de aula. Eu acho que a gente tem que ter, como a Johnny falou, acho que uma coisa que é muito importante, a ideia dos princípios mesmo. Quais são os princípios que são princípios que foram discutidos e que estão inclusive na nossa legislação, como por exemplo o princípio da diversidade, né? Então eu acho que isso pode ser um guia. Então, se nós temos enquanto sociedade um princípio da diversidade, do respeito à identidade, a todas as formas, né, de manifestação, né, ou de exercício da sexualidade, isso passa a ser um princípio que vai guiar minha conduta em sala de aula, não é? Então, eu não posso ser racista, nem homofóbico, nem machista em sala de aula, não posso passar esse comportamento, né, eu como professor, e tenho que também defender, né, esses princípios éticos aos quais a nossa sociedade subscreve, né? Ainda que em lei, o que não significa que todas as pessoas também subscrevam no comportamento. Mas eu não, assim, seria hipócrita se eu dissesse para você, Valéria, para a Mariana, né, que fez a pergunta lá na live do Facebook, que a gente não se policia assim. A gente se policia assim para evitar, né, na medida do possível, entrar em questões de debate muito ideológico, porque hoje a gente perdeu um pouco a capacidade de lidar com a divergência, né, Johnny? A gente está meio agressivo com a divergência e muitas vezes a gente quer evitar cair num confronto mais agressivo e tudo mais. Eu acho que o professor, ele também tem uma responsabilidade com relação ao seu poder de autoridade, né? De não ser impositivo, né, em questões ideológicas, assim, de não impedir o pensamento do aluno, a fala do aluno. O que você pensa, Johnny?
Então, vou só tentar seguir uma linha de raciocínio, né? Ela pergunta sobre a relação ética, né, na relação professor-aluno em sala de aula. Eu acredito na educação como construção de conhecimentos, né? Então, na construção de conhecimentos, não existe a educação chamada educação bancária, já foi deixada para trás lá na educação, né, mais antiga, tradicional.
Que era aquela coisa conteudista.
Isso, e que o professor, ele tinha o domínio do conhecimento total, uhum, e o aluno era o depositário dessas informações, né? Então, uhum, é como se ele fosse... fosse só o passivo na relação.
Receber, né?
Então, essa questão da educação, ela vai sofrendo modificações no decorrer do tempo. E essa vertente que vem numa construção coletiva de conhecimentos, evidentemente que o professor, ele assume o papel de orientador, né? De debatedor, que promove a reflexão sobre as questões dentro de sala de aula. Mas, ao mesmo tempo... O aluno também traz uma história, né, conhecimentos que muitas vezes não são dos bancos escolares, mas são os conhecimentos da vida, né? E a sala de aula é o espaço dessa reflexão, desse conjunto de informações, de conhecimentos que podem ser trocados. Evidentemente que, de novo, cai nos princípios do respeito, uhum, né? Da dignidade humana, não permitir que em sala de aula, né, cometa-se preconceitos, atos de discriminação de uns contra outros, uhum, né? Mas a relação, eu acredito que assim, hoje, inclusive, dentro das abordagens, né, mais ativas, né, em que o aluno e o professor, né, constroem juntos as atividades, discutem, eu acredito que a ética está presente nessa relação, uhum, né, nessa relação de respeito, mas concordo contigo, quando você está balizado por determinados princípios, e você segue esses princípios como nós, assistentes sociais, seguimos os princípios éticos, esses princípios éticos, como eles são coletivos, são de uma categoria profissional, eles vão nortear o meu fazer profissional, né? Então, ainda que, né, se for o caso, ainda que exista alguma questão minha de valor, de cunho religioso, moral, que fosse, uhum, ele não pode se sobrepor ao princípio da profissão.
Mas é um desafio, né, Joana?
É um desafio, com certeza. Mas é um exercício possível.
Sim, sem dúvida. Porque o caso da religião é muito forte, né? Porque quando a pessoa tem uma religião, né? E a gente tem o princípio da laicidade do Estado, isso, da educação, né? Então, aí você entra em conflito, né? Muitas vezes.
Mas aí é um conflito teu, né? Individual. Ele, né? Você tem que, né, tratá-lo desta forma e, em sala de aula, respeitar essa diversidade, né? De conceitos religiosos, de valores morais dessas pessoas, desses alunos, desses professores, enfim. Mas, uhum, né? Sabendo administrar essa situação, sabendo lidar com ela. Né? Mas eu acredito muito na construção de conhecimento coletivo.
Uhum. Eu ia falar para vocês, né, que eu ia... Não podia deixar de comentar, né, no programa sobre a questão do caso da Cidade Alerta, né, que está sendo muito discutido agora. Porém, nosso tempo está esgotado já, 3 minutos. Como é um assunto, né, complexo, a gente não vai conseguir tratar ele. Então, eu queria convidar, né, já para um próximo programa a gente abordar só esse assunto, talvez, né? Por causa do tempo, infelizmente, temos que... acabar. Mas foi muito bom aqui o tempo com vocês, foi muito esclarecedor, acredito. Para mim foi esclarecedor, então acredito que também para quem está ouvindo, né? E queria agradecer a participação de vocês, muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas. E é isso, se você tiver mais alguma consideração para fazer, agora é o momento.
Então, eu queria agradecer o convite, né? Dizer que estou à disposição. O tempo realmente foi bastante curto, né? Na realidade,
voando,
nós teríamos, né?
Passa
rápido.
Mas queria agradecer e fico à disposição.
Eu agradeço também, foi um prazer conversar com a Johnny, com a Valéria. E só reforçar então essa ideia, porque a gente estava falando aqui, eu acho que é muito importante, estava pensando enquanto a Johnny falava, a gente precisa exercitar mais a tolerância na sociedade, né? Essa capacidade de conviver com as diferenças de todo tipo, de uma forma civilizada e responsavelmente, e eticamente responsável, né? E para isso, pensar realmente sobre os princípios éticos pode ser um bom caminho.
Os princípios, né? Desculpe interromper, né? O MEC publicou uma resolução em 2012 que fala, né, sobre a educação em direitos humanos, e ela está vigente, né, perpassa todos os cursos de formação e ela traz esses princípios. Uhum. Então, o exercício desses princípios vão nortear uma nova prática social. Né?
Quem sabe conseguimos chegar lá.
Com certeza.
Obrigado.
Então é isso, muito obrigada. E esse foi o programa Humanidades. Até a próxima edição.